Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Falando nisso, estou olhando para cá, estou lembrando. O Zé Alves sumiu, né? Sumiu de novo. Amém. Tem um... O que que vocês acham da reunião de domingo? Nós estamos fazendo às 19 horas, né? Às 19 horas. Tá bom, não, 19 horas ou volta para 18? Hã? Então, não tem como, por exemplo, aí tu um responde, outro responde, como é que vamos fazer? É? Então vamos lá. Então quem perder não... Quem perder não apela não. Tem gente que apela à toa, não é mesmo? Tem gente que... Qualquer coisa apela, né, Tony? Na sua casa não tem, lá não tem não. Não. Então vamos lá. É, 18 horas, levanta a mão. 18 horas, presta atenção. Vê, um, dois... Pera aí, uai. 18 horas, deixa eu ter uma ideia aqui, uai. Pera aí. 18 horas, levanta a mão. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 23. Vamos dar mais uns 3. 23. Né? 23. Agora, 19. Não, tem gente levantando dois braços aí. É só um. Só um. 19. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, 19 ganhou. É. Vamos fazer o seguinte, vamos mais um tempinho com 19, né? Vamos mais uns dias aí com 19. A hora que começar a ficar... É, tem gente que prefere 18 porque desocupa logo para ir passear, né? Tem os compromissos na rua. E é, já outros preferem as 19 horas porque normalmente tem, principalmente as senhoras, dona de casa, etc., que tem coisas em casa, atividades em casa. E quando vê, já é 18 horas. Mas vamos deixar mais uns dias, então, com 19. Bem, se alguém até deixou um papelzinho aqui e tal, lembrando que o horário de verão já acabou. Não? Então, pronto, vou até deixar o papel aqui para não esquecer. Como assim? É, o Lucas está avisando aqui que a velocidade, empurra a placa lá, né? na descida da rampa ali, tem gente que desce um pouco acima da velocidade. É bom descer ali bem devagar, porque os meninos costumam passar correndo ali e tal, às vezes até pessoas adultas, passar ali. Nós também, a minha alertou, e eu preciso fazer, nós precisamos de arrumar, aqui, no fundo, a gente vai deixar, se o pessoal quiser estacionar lá no fundo, que aí fica na rua, fica ali mais, é mais perigoso estacionar lá no fundo. Principalmente o pessoal que mora aqui, o pessoal que mora mais perto aqui, que vem de carro, vamos estacionar lá no fundo, se quiser, e deixar o estacionamento aqui mais para o pessoal que vem de longe. Se alguém quiser depois estacionar lá no fundo, nos procura, a gente vai pegar o nome, fazer para ele uma chave, um controle, uma coisa, para ele estacionar o carro lá no fundo, tá bom? Amém. No mais, está tudo em paz, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Atenção, vamos ler devagar, vamos ler, atenção, Hebreus capítulo 4, na última reunião, domingo, se não me engano, domingo, aí nós falamos. Teve uma coisa importante na reunião de domingo. Mas aí depois a gente pergunta, né, na segunda, na terça, na quarta, né, hoje na quarta, ninguém lembra do que foi falado no domingo, ninguém sabe o que realmente foi falado no domingo. A maioria, né? Claro que tem alguns que sabem. Então tem alguma coisa realmente errada. Ou a gente não está sabendo explicar direito, ou então a igreja não está prestando atenção, ou a igreja não está entendendo, né? Aí se ela não está entendendo, ela pode levantar a mão e dizer, olha, eu não entendi, eu preciso entender, porque nós não entendermos, como que nós vamos acreditar numa coisa que você não está entendendo? Responde. Amém? Tem como você acreditar em alguma coisa que você não está entendendo? Não tem como. Você precisa entender para ver se você dá crédito ou não. Então, é fundamental que a gente entenda. Se não entendeu, pergunta para outro, sai perguntando, na semana seguinte, pergunta, volta, pede para reprisar, pede para falar de novo. Mas é fundamental que a gente entenda. Porque se não entender, não tem como você acreditar. A gente só acredita se entender. Né? Por exemplo, você pega assim e fala assim, ó. Uma mulher de 110 anos, ficou grávida. Você acredita? Por que você não acredita? Porque você entende o que significa uma mulher de 110 anos. Você já logo imagina. Uma mulher de 110 anos. Não, tem razão. Amém? Uma criança, uma menina de 11 anos, ficou grávida. Você leva aquele susto, né? Mas você leva aquele... Pera, né? Já é um absurdo. Por quê? Porque você entende o que significa uma criança. Uma menina de 10, 11 anos. Então fica difícil para você acreditar. Porque você não consegue entender que uma criança de 11 anos tenha ficado grávida, uma menina de 11 anos tenha ficado grávida. Você já faz algumas perguntas. Você já pergunta assim, mas quem foi esse louco? Né? Aí você faz uma pergunta, vai, mas ela... E a mãe? E assim, sabe, você vai fazer várias perguntas para depois acreditar, para depois você acreditar. Vocês concordam que a gente não pode acreditar numa coisa que você não está entendendo? Então o evangelho é muito difícil de ser ensinado, o evangelho é muito difícil de ser compreendido e, consequência, também ser crido, né? Como é que a gente acredita numa coisa que você não está entendendo? Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa nesse sentido. E Deus? Deus é ou não é? Deus é Pai? Deus é Filho? O que que Deus é? Deus existe? Deus não existe? Agora, como que nós vamos acreditar? Se nós... Entendeu? Né? Se você não entende. Não, até agora eu não consegui entender. Até agora eu não consegui entender. Me dá um nó quando eu começo a pensar nisso, eu prefiro às vezes nem pensar. Porque é muito difícil de ser entendido. Né? Se é difícil, mas não é impossível. Então vamos ajudar uns aos outros. Vamos cooperar uns com os outros. No sentido de que nós possamos entender. Aí depois, então, você toma a sua decisão, se você acredita ou não. Amém? Não vá embora sem antes ter crido. Ter entendido. E depois que você entendeu, se você creu, ótimo. Se você não creu, também paciência. Nós podemos ler o mesmo livro, Hebreus, 1ª, 2ª Coríntios, Efésios, etc. Nós podemos ler muitas vezes. Muitas vezes. E não entender. Mas se nós insistirmos, aos poucos você vai desvendando o mistério. Porque é um mistério. Sabia que é um mistério? O que é mistério? É uma coisa misteriosa, né? Mistério é uma coisa misteriosa. Que necessita, que importa ser desvendado. Precisa ser revelado, é um mistério, é uma coisa. Não é? Por exemplo, o universo. O universo, quando a pessoa começou a examinar o universo, foi desvendando um grande mistério que era. Um grande mistério que era. Né? Chegaram a pensar que se subisse aqui ia esbarrar no céu, né? Se subisse aqui, ia chegar um momento e ia esbarrar lá no céu. E também pensavam assim, antes que você entrasse pelo mar, ia chegar no momento que você ia cair, né? Ninguém nunca podia imaginar que a Terra fosse redonda. Mas como é que a Terra é redonda? Então tem alguém de cabeça para baixo. Não é? Até hoje, muita gente não acredita que alguém tenha chegado na Lua, alguém tenha pisado na Lua. Tem muita gente que não acredita. Porque não consegue entender. Não consegue entender. Né? Lá não tem aeroporto, lá não tem controle de tráfego aéreo. Como é que foi? Como é que aterrizou? Como é que saiu de lá? Né? Como foi que saiu de lá? Como chegou lá? Certo? Mas hoje, a Lua passou a ser um fundo de quintal. A Lua hoje passou a ser um fundo de quintal. Eles vão lá a hora que eles quiserem. A hora que quiser vai na Lua. Né? E já estão longe, já estão longe daqui. Hoje não é mais mistério que a Terra seja redonda, porque foi alguém foi procurar entender e desvendou o mistério. Né? Nós estamos diante de um grande mistério. Nós estamos diante de um grande mistério. Qual? Hã? Só uma pessoa fala. O reino de Deus, Luzia, Evangelho, Erickson, o Evangelho também, Toninho, Jesus Cristo, o Sérgio Henrique, o Evangelho, quer dizer, para um o mistério é uma coisa, para outro o mistério é outra coisa. Então, se o mistério para um é Jesus Cristo, o que ele vai fazer? Hã? Se para um o mistério é Jesus Cristo, ele vai procurar estudar, analisar, pensar, questionar, tudo a respeito de quem? Jesus Cristo, porque o mistério para ele é Jesus Cristo. E o que for o Evangelho? Também é a mesma coisa, vai gastar tudo que tem, né? Como é que chama a música? Eu gastei tudo que tinha, né? Você gastar, Deus fala, né? A gente não deve gastar naquilo que não é vida. Então o Evangelho, de repente é uma coisa que te interessa, então procura. Então, se você fala assim, para mim nada é mistério, quer dizer que você já está sabendo de tudo. Amém? O mistério, para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. E você certamente está lutando, perejando. Porque daqui a um tempo, o Evangelho deixa de ser um mistério para você, passa a ser outra coisa. Mas sempre nós estamos... A própria ciência. A ciência do homem tem a ciência de Deus. Porque Deus é uma fonte. É uma fonte. Então, você conhecer a Deus é um poço sem fundo. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer, quer dizer, é uma coisa que precisava. Ninguém pode parar e ficar. Eu não entendi, mas vou ficar por aqui. Eu não quero saber. Eu não entendi, mas... E não é assim. Não é assim, amém? É, para mim, o mistério continua sendo... Tudo que eu faço, o evangelho e tal, é para me levar até Deus. Então, para mim, o mistério ainda continua sendo Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Não está fácil achar o homem. Amém? Não está fácil. E nós estamos vivendo uma época escura, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Tudo está atrapalhando, tudo está contribuindo no sentido contrário. A ciência, o crescimento da ciência, a violência no mundo, todas as coisas estão impedindo, dificultando o nosso acesso a Deus. Então Deus, ele continua sendo o grande mistério. Amém? Foi colocado uma espada guardando a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Deus. Então, a espada guarda, protege. A espada impede a gente de chegar lá até Deus, de qualquer jeito. Não que ela não queira que nós cheguemos. Ela quer que você chegue lá. Mas dificulta. Buscar-me-eis e me achareis. Então, não é impossível, mas é difícil. Vocês concordam? Então, aí você vai lá no Evangelho. Você descobre no Evangelho, logo você descobre uma pessoa que... Hã? Achou. É. Quando você vai no Evangelho, você vai descobrir lá uma pessoa que... Chegou. Quem foi? Jesus Cristo. Tem uma passagem que fala que ele penetrou os céus, né? Hebreus, não sei quanto, acha aí para nós, que ele penetrou, ele foi lá no céu. Jesus encontrou Deus. Assim, alguém foi na lua, deixou então o caminho aberto. Né? Alguém foi em Marte, deixou o caminho aberto. Jesus inaugurou o caminho para que todos nós fôssemos até Deus, ou não? Então, qual é a vontade de Deus? É que todos... Não tem como você ir de bloco, né? Não pode ser o marido... de mão dada com a esposa, com a mulher. Um atrapalha o outro. Tem que ser individualmente. Hebreus 4. É. 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, para quê? Né? O sumo sacerdote, O que que fazia o sumo sacerdote? Né? Ligava o povo a Deus. É, você quer falar com Deus? Espera aí. Ó, ele está querendo falar com o senhor. O que que ele quer falar? É isso? Então, ó, ele está querendo falar isso. Então, o sumo sacerdote realizava esse trabalho. Ele ouvia o povo e falava com Deus. Aí o que que Jesus fez? Quebrou essa barreira e permitiu que nós fôssemos direto falar com Deus. Amém? Só que ele funciona como ainda o sumo sacerdote. Porque eu vou até ele e vou perguntar para ele, como que o senhor foi? Porque está livre o caminho? Está. Mas ninguém melhor do que o senhor, que já foi. Amém? Falar com Deus. A salvação da humanidade. A nossa salvação, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Nós temos, todo mundo tem que passar por esse caminho. Todo mundo tem que passar por esse caminho. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas conseguiu chegar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ao trono da graça, para quê? Para dizer para ele, Senhor, eu por mim mesmo não vou dar conta, eu não vou conseguir. O Senhor conseguiu fazer isso porque o Senhor não pecou, e eu não consigo. Então eu vou chegar no trono da graça, vou pedir ajuda, vou pedir que ele me leve. Então ele é o nosso guia, ele é o guia, é uma pessoa que vai estar, pisa aqui, eu vou pisar, passa por aqui, eu vou passar, por aí não. Ele vai ser uma pessoa constante na minha vida. Constante na minha vida. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Achar graça. O que que significa achar graça? Você vai chegar lá fazendo presepada para poder achar graça? Você vai chegar e ele vai gostar. Ele vai gostar de você. Né? Ele vai achar interessante o seu esforço. Ele vai achar interessante o seu empenho. E ele vai se sentir na obrigação de te ajudar. Ele vai se sentir na obrigação de ter misericórdia de você, de ter dó de você, de ver o seu esforço, né? De ver como você tem encontrado dificuldades, se esbarrado em coisas, tal e etc. Ele não vai deixar de te ajudar. Ele não vai deixar de te ajudar. Eu tenho certeza. Dado o caráter de Deus. Dado o caráter de Deus. Cheguemos, pois, com confiança. Porque com confiança. Eu tenho certeza, eu conheço mais ou menos, nós temos uma ideia do caráter de Deus. Deus não vai deixar de nos ajudar. Concorda? Paulo, eu imagino a luta daquele homem. A luta daquele homem. Ele fala que em momentos ele desesperava da própria vida. Desesperava da vida. A gente pensa que foi fácil, né? A gente pensa assim, Paulo, não sei o quê. Pedro, foi fácil. Miserável homem que sou. Você imagina ali numa hora de tremendo conflito. Miserável homem que sou. Querendo entender, né? Querendo entender, querendo compreender Deus. Eu acho interessante aquela passagem dele em Coríntios, quando ele fala, ele tinha um espinho na carne. É um mensageiro de Satanás que vivia um espinho na carne. Quer dizer, uma coisa que um espinho na carne, quer dizer, uma coisa incomodando, e que ele queria ficar livre daquilo. Sabe, eu acho hoje assim, difícil uma pessoa que não tem um espinho na carne, né? Uma coisa que te incomoda o tempo todo, porque o espinho é aquela pedra no coturno, né? Aquela pedra no sapato. Todo jeito que você mexe, o espinho está ali te incomodando. Ele vai, então, pede. Ele só tinha que pedir para Deus. Né? Ele achava que aquele espinho era um impedimento, né? Que aquele espinho era um impedimento, que aquilo é que não deixava ele chegar. Aí ele entende que Deus respondeu para ele. Deus respondeu para ele, falou, a minha graça te basta. Ou seja, eu gosto de você. Eu aprecio o jeito de você se esforçar, entendeu? Eu tenho como meu amigo. Agora, esse espinho aí, Paulo, deixa ele aí. Bem? É ele que faz você lembrar de mim. É ele que faz você precisar de mim. Não é? É o espinho na carne que muitas vezes nos faz depender de Deus. Amém? Hebreus capítulo 4. No versículo 7, que é o que eu tinha dito para Renato, versículo 1, não foi, Renato? Mas agora nós vamos no versículo 7, porque o tempo já está.
Determina outra vez.
Versículo 3.
Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo.
Repete.
Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Amém. Vocês acham que Paulo poderia repousar com aquele espinho? Será? Hein? Aquele espinho ali, aquele espinho na carne dele, não era um impedimento, não era uma coisa que não deixava ele descansar, repousar. Então vê a importância do espinho. Que se tirasse o espinho, ele deitava. Ele ia deitar, ele ia acomodar. Então o espinho não deixava Paulo respirar direito. Não deixava. Então, resta um repouso para o povo de Deus. Alguém aqui já se sente assim, descansado? Alguém aqui já se sente assim? Descansado, já pode armar sua tenda, fazer a sua rede? Ou alguma coisa ainda te incomoda? Alguma coisa ainda dificulta o seu relacionamento com Deus? Hein? Muita coisa? Muita coisa o quê? É. Agora, resta um repouso. Deus está dizendo aqui o seguinte, que tem uma hora para você descansar. Aí você chega, ele vai dizer, ainda não é a hora. Ainda te falta alguns passos, ainda te falta alguma coisa. Você concorda, gente, que se pudesse, aí ele fala aqui que resta, nós vamos ler essa coisa, essa passagem, nós vamos lê-la, tá certo? Nós vamos ler essa passagem, todas as vezes que a gente for ler, ela vai dizer para nós o quê? Resta. Jogando a gente para frente. Resta um repouso. Você nunca vai chegar aqui e ler, já chegou no repouso. Nós vamos ler sempre, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Resta uma hora que a gente vai descansar. Só que ainda, eu creio, ainda não chegou essa hora. Não chegou para mim, pode ter chegado para alguém, não sei, mas para mim não chegou. E eu creio também que para nós, para a igreja que está aqui, não chegou. Tanto é que eu estou perguntando e vocês estão falando. Tem alguma coisa ainda que te incomoda? Vamos dizer assim, como é que Paulo poderia descansar com aquele espinho na carne? Como que Paulo poderia descansar com aquele problema? Com aquela coisa? Meu Deus, como é difícil. Aí, vem no versículo 7, importante demais, quando ele fala assim, determina outra vez um certo dia. Hoje, esse certo dia é hoje. Dizendo, a segunda parte do versículo, vamos a partir da segunda parte do versículo. hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Isso significa, irmãos, hoje, não é ontem e nem é amanhã, é hoje. Todos os dias, Deus está falando uma coisa com a gente. Todos os dias Deus está falando uma coisa com a gente. É o pão nosso de cada dia. É o maná. É o pão nosso de cada dia. Todos os dias Deus está falando uma coisa com você. Amém? Para quê? Para te levar para onde? Para esse repouso, esse descanso. Então, isso significa que todos os dias você tem que se preocupar com uma coisa. O que Deus está falando hoje? O que Deus está falando hoje? Já que tem o pão nosso de cada dia, se você buscar, se você quiser, se você interessar, você vai encontrar o que Deus está falando hoje. 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 Amém? Se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque lá naquele tempo, as pessoas não puderam continuar, não puderam dar sequência, porque a partir do momento que você começa a endurecer, que você não quer saber o que Deus está falando, você não quer saber o que Deus está falando, você não quer ouvir Deus. Então, mas para quem está no caminho, para quem está ali no caminho, o passo seguinte na vida dele depende de Deus. Então ele precisa ouvir Deus. Ele precisa falar com Deus. Todos os dias. Amém? Aquele povo lá que não deram ouvido a Deus foi ficando para trás. Hã? Foi ficando ali para trás, foi ficando no deserto, foi distanciando cada vez mais de Deus. As ilhas, seja o que for, não importa a hora nem o lugar, importa o seguinte: olha, Deus falou isso ali. Deus falou isso ali. Então vamos apanhar aquilo que Deus falou ali. Se nós estivermos interessados, nós vamos ficar atentos. Olha, né? O que que Deus está falando ali? O que que Deus falou ali? O que que Deus falou ali? Ficar vigiando. Deus fala, ora e vigia. Fica vigiando, fica esperto, fica atento. Porque você não sabe a hora, o momento em que Deus falou. Amém? Porque se é uma palavra de Deus, Deus falou, ué. Mas ele falou o quê? O que que Deus falou? Bem? Aí nós, inclusive, fomos Brasília ontem, nós fomos e voltamos falando a respeito disso, falando e voltamos a respeito disso, falando, por exemplo, no domingo, nós lemos no domingo, nós lemos o quê? Nós lemos no Salmo 1. Dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí, lendo calmamente, pausadamente, procurando entender, você vem aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos... Aí me veio a pergunta: caminho dos pecadores? Quem são os pecadores? Como que você vai parar diante do pecador se você não sabe? Então, nós não vamos esbarrar em lugar nenhum, porque nós não sabemos quem são os pecadores. Não foi domingo? De lá para cá, certamente todo mundo ficou pensando: quem são os pecadores? Como é que a gente vai detectar o pecador? Como é que eu sei, né? Porque está aqui: para mim ser bem-aventurado, eu tenho que evitar o pecador. Para mim ser bem-aventurado, eu tenho que ter cuidado com o pecador. Não é que você vai abandonar o pecador, ou então você vai desprezar o pecador, não. Você tem que ter cuidado com o pecador. Amém? Porque o pecador vai... Ele é um obstáculo, né? Está aqui assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do pecador, porque o ímpio é o pecador, nem se detém no caminho dos pecadores, mesma coisa, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mesma coisa. Os escarnecedores, os ímpios, os pecadores, é uma coisa só. Aí vem a pergunta: quem são esses pecadores? Tá? Fica a pergunta e vocês vão agora procurar os, né? Liberdade de ação. Né? Quem são os pecadores? Vamos curvar nossas cabeças. Ou vocês... Amém? Eu não vou explicar quem são os pecadores agora. Mas não é verdade? Não é verdade? Porque como que eu vou chegar? Falar: não, eu tenho que ter cuidado ali com o Bibi, eu tenho que ter cuidado aqui com o Paulo, né, Paulo? Porque o Paulo é pecador, o Bibi é pecador, a Jaqueline não é, ou é, né? Quem que são os pecadores? Quem são? Aquelas pessoas que nós temos que ter cuidado. Quem são aquelas pessoas que nós precisamos de... não é passar longe, discriminar, não. É ficar... Amém? Até falamos também lá em Provérbios, né, que fala assim... Hã? Falamos lá em Provérbios. Diz assim, 1:10. Filho meu, se os pecadores quiserem te enrolar, não está escrito aí assim? Filho meu, se os pecadores quiserem te atrapalhar, porque se os pecadores não estiverem me atrapalhando, eu não ando no conselho dele, eu não concordo com o que ele fala, o pecador não está me atrapalhando, tudo bem, não tem problema. Agora, se o pecador começar a me atrapalhar, cabe a mim evitar o pecador. Mas aí continua a pergunta. Quem são esses pecadores que eu preciso ficar esperto com eles? Amém? Então, eu vou... agora não dá, porque nós já terminamos a reunião. Foi boa a reunião? Chamou a sua atenção para quê? Não endureça o seu coração, porque Deus não está parando de falar. Então, se você estiver disposto, você observa o que Deus está falando. Se você estiver disposto, realmente querendo Deus, o lugar ideal, eu creio, tem sido esse aqui. Porque está incentivando, chamando a nossa atenção para que nós encontremos aquele que nós buscamos, que é Deus. O grande mistério para o mundo é Deus. Você pode ter certeza que é Deus. Não é só para nós, não. É para o mundo inteiro. O grande mistério é Deus, o Criador. Para a ciência, para todo mundo. O grande mistério. Aquilo que atravessa na garganta de todo mundo é Deus. Se você pudesse chegar lá, ter uma conversa com Bial, você fosse falar sobre Deus, lá, você vê o bafafá que ia dar lá. Né? Se você fosse falar sobre Deus. É o grande mistério. Então, hoje, se Deus existe, e se Deus estiver falando, se Deus fala, não endureça o seu coração para você chegar até Deus. Porque o que impede a gente de chegar é a dureza do coração. Amém? É a dureza do coração. Quem quer Deus, vai achar Deus. Amém? Vamos chegar no trono da graça. E Deus, né, se Deus existe e achar graça em você, Ele vai dizer, Ele vai te ajudar. Ele vai ali ter, vamos dizer assim, ser uma pessoa que vai estar junto com você. Daí vai achar muito interessante o seu esforço. Repito, lembrando, Jesus Cristo foi um homem que encontrou Deus. Né? E ele inaugurou o caminho. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Não vamos esquecer dos detalhes dessa reunião, principalmente essas questões levantadas. Chegar até Deus e ser achado diante da sua graça, da sua misericórdia, vamos aproveitar as questões que foram levantadas para que nós possamos buscar a Deus. Buscar-me-eis e me acharei. Amém, Jesus. É verdade. E os dias que nós estamos vivendo, tem sido um desafio muito grande. Tem sido um desafio muito grande. Por isso é que o Senhor já previa que os últimos dias seriam dias difíceis, difíceis para encontrar-se Deus. Difícil para que alguém pudesse chegar e ser salvo. Parece mesmo impossível. Porque nós queremos detalhes, nós queremos coisas às vezes que nem sempre são necessárias. Nós queremos coisas que nem sempre são necessárias. Talvez um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de humildade não nos faria mal. Tem misericórdia de nós. Nós podemos entender perfeitamente. Às vezes a necessidade desse espinho que nos martiriza, dessas coisas que nos magoa a nossa carne, mas que acaba nos fazendo viver mais perto do Senhor, ficar mais perto do Senhor. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Por ter sido Deus, pela misericórdia do Senhor, achado graça diante de ti, na nossa luta, na nossa peleja, nossos erros e acertos, nós não nos cansemos, de te buscar, de te querer, de ter fome e sede de Deus. Tem misericórdia, Pai, cobrada da sua igreja. Tenho certeza que a igreja que está aqui, a igreja que reúne nesse momento, tem lutado, tem pelejado. Senão, não estaríamos aqui, eu tenho certeza. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Hoje tua glória invade o meu.
Desejar boa sorte para você, desejar felicidade para você, desejar que você alcance o mais rápido possível Deus que você quer, Deus que você procura. Amém? Nós também vamos estar no a mesma direção, o mesmo esforço, querendo todos a mesma coisa. Amém? Abraça o seu nome, nós estamos encerrando em nome de Jesus.